Gente, essa mulher abençoada, essa mulher maravilhosa, que o Senhor tem formado Cristo na vida dela a cada dia, que eu sou tão grata de caminhar por perto, né? Quem conhece sabe a vida da Sara. E eu queria agora que você estendesse as mãos para a Sara, né? Como um ato de concordância mesmo com aquilo que eu vou orar aqui. E eu queria mesmo que você cresse naquilo que eu vou falar. Senhor Deus, Pai, eu louvo o Teu nome, Jesus, por esse dia, Pai. E eu quero Te entregar a vida da Sara, Deus. Muito obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor já colocou no coração dela, Deus. Que a Sara, nesse momento, ela seja revestida e capacitada pelo Teu Santo Espírito, Deus, para fluir, Jesus, rios de águas vivas no nosso meio, Deus. Que a Sara não tenha medo, sabe, Deus, de entregar aquilo que o Senhor deu para ela, Deus. Que todo medo, todo nervosismo saia, Jesus. E que o Senhor agora prepare os corações, Deus, para receber, Deus, aquilo que nós vamos escutar nesse momento, Jesus. Eu louvo ao Senhor pela vida da Sara, Jesus. E eu creio, Deus, que cada dia mais o Senhor tem capacitado ela, Deus, para cumprir, Jesus, o chamado na vida dela, Pai. No nome do Senhor, Deus. Amém.
Uau! Tá muito cheio hoje, hein? Glória a Deus. Boa noite, gente. Eu sou a Sara, né? Acabei de formar no terceiro. E eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando coisas que, se tiver baixo, gente, vocês podem falar para eu aproximar o microfone, tá? Tá bom? Aí no fundo. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite para compartilhar coisas que Jesus tem ministrado no meu coração e que você possa estar mesmo de ouvidos abertos, né, atentos àquilo que Deus quer ministrar na sua vida. Eu sei que a Bela já orou, mas eu quero orar mais uma vez. Então, vou orar aqui rapidinho. Pai, eu te entrego, Jesus, esse culto, Jesus, esse momento de palavra, Jesus. Pai, toda honra, toda glória, Jesus, pertence ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa mesmo, né, derramar a tua vida, Jesus, ministrar os corações. E que, se houver alguma trava, Jesus, impedindo o Senhor de ministrar nos corações, que ela possa se romper agora, em nome de Jesus, e que o Senhor tenha liberdade, Jesus, liberdade para ministrar através da minha vida, liberdade, Jesus, para ministrar nos corações aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu queria que quem gosta de errar levantasse a mão. Você gosta? Por que você gosta de errar? Então, bateu mal. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere ser o inteligente que aprende errando ou o sábio que aprende com o erro dos outros? O sábio, né? Então, eu acho assim. que ninguém gosta de errar. Ninguém deseja errar, ninguém se prepara para o erro. Eu, por exemplo, sou atleta de handebol e eu não gosto de errar um gol, eu não gosto de errar um passe. Você que também é atleta, não vai querer errar um lance. Se você também é um trabalhador, um profissional, você vai querer entregar o seu melhor. Você vai querer dar o seu melhor para o seu cliente e você não vai querer errar. É claro que nós estamos sujeitos a errar e muitas vezes nós, né, esperamos o erro. Mas não é um desejo do nosso coração. A gente se prepara, anseia em acertar. E o acertar é quando o quê? É quando nós acertamos o alvo. É quando nós atingimos o nosso objetivo. O errar é o contrário disso. E nós erramos de diversas formas. O erro, ele pode ser encontrado em uma conversa, num diálogo em que muitas vezes se responde de forma mais agressiva ali a pessoa. O erro, ele pode ser encontrado em um copo que você deixou cair no chão. E aí você desperdiçou a bebida, quebrou o copo. Em pequenas coisas, o erro, ele pode ser encontrado em uma decisão que você tem que tomar. Muitas vezes, né, você está com vários caminhos para seguir, e aí você toma um rumo, e não era aquele rumo que você deveria ter entrado. Então, nós podemos encontrar o erro em várias coisas. E quando eu perguntei aqui, né, do quem gosta de errar, só o Lucas ele levantou, mas eu acho que ele deve ter mudado de ideia. Mas há um consenso geral que ninguém gosta de errar, né? Que ninguém deseja errar. E Jesus, ele fala em uma passagem da Bíblia um erro muito claro, assim, direto. Você não precisa de teologia para entender, você não precisa de muito conhecimento para entender. Ele não fez curva, ele foi direto ao ponto, sabe? E ele, eu queria, né, que vocês abrissem agora, lá em Mateus 22, 29. Um outro ponto aqui que eu também não tinha falado é que o erro, ele gera atraso na nossa vida também, né? Então, um motorista, por exemplo, ele não vai querer errar o trajeto, porque gera atraso e nós queremos crescer. O erro, muitas vezes, pode deixar até a gente estagnado, né? Todo mundo abriu? Vou ler aqui, então. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Uau! Eu gosto de falar uau. Uau! Uau! E essa passagem é muito forte. É algo que mexe, assim, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre ela. Jesus falou esse depoimento, né, esse apontamento, num contexto em que ele estava discutindo com um grupo religioso que achava que sabia demais da Bíblia, confiava demais no seu próprio intelecto, e ele fala assim: olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem a palavra nem o poder de Deus. E essa palavra liberada por Jesus, se ela foi liberada, é porque, falando que nós erramos em não conhecer as Escrituras, a Bíblia, nem o poder dele, é porque essas duas coisas são muito valiosas. Essas coisas são coisas que não devem faltar, né, no nosso entendimento. Não no entendimento intelectualmente, mas no entendimento mesmo espiritual. E eu queria começar primeiro falando sobre o conhecer. Conhecer é uma palavra que remete à intimidade. Então, quando lá em Gênesis a gente vê aquele versículo que fala assim: Adão e Eva, eles se conheceram e geraram Caim. Foi um momento ali de intimidade que eles tiveram. Então, conhecer remete à intimidade, remete à profundidade, remete à intensidade. E a falta de profundidade, a falta de intensidade nos faz errar o alvo. Porque ele acabou de falar que é um erro não conhecer as Escrituras nem o poder dele. E o conhecer, ele está em gerúndio, porque ele falou: errais não conhecendo. Então, é uma ação que mostra que era para ser desenvolvida. É uma ação que deve ter continuidade. Então, a gente fala, né, que precisamos ter também uma constância. Não é só uma intensidade. Não é só um momento. Mas é uma constância. É algo que deve ser gerado todos os dias. E aí, entrando na palavra, eu não vou focar muito nela, porque, né, o errar por conhecer a palavra, porque é algo que todo mundo já tem falado assim, há um tempo, mas eu acho que é muito precioso. É algo que eu vejo esse versículo assim, de errar não conhecendo a palavra nem a escritura, é algo que muitas vezes nós, como igreja, negligenciamos essa palavra, sabe? Nós erramos. E há tanto, né, há tanta grandeza, né, nesse versículo. Mas vamos lá. Em 2 Timóteo, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, homens escreveram a Bíblia, mas esses homens, eles estavam sendo inspirados por Deus. Então, as palavras que estão aqui na Bíblia, elas são palavras que nasceram no coração de Jesus. São palavras que, quando nós estamos lendo ela, é como se nós estivéssemos sendo ministrados por aquilo que estava no coração de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele vai ministrando no nosso coração quando nós vamos lendo a palavra. E em Hebreus, fala que a Bíblia, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra é viva. Eu acho que todo mundo aqui já estudou em língua portuguesa, em gramática, que a gente, os professores sempre viram e falam assim, a língua portuguesa é viva, ela não está morta. Todo mundo acho que já escutou isso, né? E no caso da língua portuguesa, ela não está morta porque ela sempre está sofrendo variação. Ao longo dos anos, ela vai sofrendo, existem diversas variações linguísticas. Mas no caso da palavra de Deus, ela é viva e eficaz porque ela mexe com a nossa estrutura. A palavra de Deus, ela não muda. Então, não tem como comparar a língua portuguesa. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E a palavra dele permanece. Então, aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás permanece hoje. Porque Deus é um Deus imutável. E, então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque ela mexe com as nossas estruturas. Quando nós lemos a palavra, aquilo ali, os nossos olhos vão sendo abertos, a gente vai conhecendo aquilo que agrada e desagrada o coração de Deus, e ela vai adentrando, igual fala o versículo aqui, que ela é mais cortante que a espada de dois gumes, ela vai penetrando, dividindo alma e espírito. Ela vai mostrando para a gente os caminhos que há no nosso coração. E eu gosto muito de pensar que o nosso coração, ele é como uma casa. Eu sempre falo isso para as meninas. O nosso coração, ele é uma casa. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é como se a gente estivesse entregando a chave do nosso coração para Deus. E Deus, ele vai ter a liberdade ali para poder agir da forma que ele quiser. Então, vai chegar um momento que ele vai ficar falando, ele vai virar e falar assim, olha, esse caminho aqui do seu coração, essa coisa que você está fazendo não é muito legal, não. E aí ele vai moldando, é uma palavra que confronta. E muitas vezes é difícil de escutar os confrontos de Jesus, porque mexe com o nosso ego. E eu quero falar de uma impressão que eu tive hoje de manhã, quando eu estava terminando a palavra e lendo. É algo que é uma impressão mesmo. Eu tive a impressão de que existem jovens, existem pessoas aqui da juventude que têm uma vida sexual ativa. E a minha palavra para você, né, para vocês que podem estar vivendo isso, é que a palavra ela fala que, né, isso é um pecado. E você acha que pode estar fazendo bem para você, mas não está, né? Isso é um pecado contra o seu próprio corpo. E eu creio que Jesus, ele tem poder, sabe? Para te ajudar a sair disso, sabe? O seu corpo é templo do Espírito Santo. O sexo, a relação sexual, ela é para o casamento. Ali, o sexo é puro. Fora do casamento, não é. Então, se você está vivendo isso, procure alguém, converse com alguém, pede ajuda para o Espírito Santo, sabe? Porque há um prazer maior na presença dele e no tempo certo as coisas vão acontecer, sabe? Se quiser conversar mais alguém para entender melhor, talvez você não entende o porquê que isso faz mal para você, chame alguém para conversar. E então, a palavra de Deus ela vem confrontando mesmo a gente. É difícil, é duro, mas ela vem querendo trazer vida, ela vem querendo mexer mesmo com a nossa estrutura, o Espírito Santo ele quer reformar as nossas vidas. Muitas vezes há um vazio do nosso coração e ele quer preencher esse vazio. Muitas vezes há coisas ali, uma teia de aranha, e ele fala assim, eu quero tirar essa teia, eu quero pintar esse quarto todo escuro, eu quero colocar uma cor ali, eu preciso derrubar esse muro, eu preciso construir uma nova parede aqui. Então, há vida na palavra de Deus. Há um poder transformador quando nós lemos a Bíblia. E eu quero falar de um estudo, uma pesquisa que foi... Eu acho que todo mundo já viu o vídeo, né? Porque eles falam os efeitos de quem lê a Bíblia. E eles constatam, né, na pesquisa, que quem lê a Bíblia uma vez na semana, duas vezes na semana, três vezes na semana, o efeito é quase redundante, quase insignificante. E quando você começa a ler 4, 5, 6, 7 vezes na semana, eles falaram que algo extraordinário acontece. E mostrou que o sentimento de solidão cai 30%. Problema com raiva cai 32%. Amargura em relacionamentos, cai 40%. Alcoolismo, cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual, 60%. Contato com pornografia, 61%. Cai 61%. Então, não tem como. Não tem como, depois desses dados que eu mostrei aqui, você falar que não há um poder transformador na palavra de Deus. Claro, quando ela é seguida, quando o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos, revelando, porque palavra por palavra é morta. Mas o Espírito Santo, ele pode abrir os nossos olhos e a gente ter o entendimento, né, ter a revelação da palavra dele. Então, se você é aquela pessoa que fala assim, nossa, me sinto tão sozinha, eu queria tanto alguém do meu lado, sou tão carente, vai ler a Bíblia. Se você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa muito chata no relacionamento, não, eu, qualquer coisa eu explodo, vai ler a Bíblia. Esse é um tópico aqui muito importante. Às vezes eu cometo uns deslizes nele. Alcoolismo. Se tem problema com álcool, com bebida, com droga, vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela pode te libertar. Se você está se sentindo estagnado, frio, eu vou perguntar. Se chegar para mim falando assim, tô me sentindo fria com Deus, eu vou perguntar, você está lendo a Bíblia? Quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Resolveu o seu problema. Contato com pornografia. Vai ler a Bíblia. Sabe? Então, a Bíblia, ela, a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar. Ela tem o poder para gerar vida. Então, a convivência com Deus, por meio da palavra, ela vai influenciar as nossas vidas. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, a convivência com aquele que é autor e consumador da nossa fé, a convivência com aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a convivência com aquele que é o amor, que é o próprio amor, a convivência com esse cara, com esse homem, que pode ser um pai na sua vida, que muitas vezes você nunca teve um pai, que é um pai, a convivência com esse homem, o conhecer a ele por meio da palavra, vai influenciar a sua vida, vai impactar e vai te transformar, vai gerar uma transformação que você nunca imaginou que poderia viver. Um dia o pastor Léo aqui na palavra, no domingo, o pastor Léo, gente, para quem não sabe, o pastor Léo é meu pai, mas o pastor Léo, um dia no domingo, ele falou assim, que aquilo que você vê alimenta a sua alma, expandindo isso. Aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, escuta, toca, o que mais? Enfim, aquilo que você lê, vê, enfim, escuta, isso influencia a sua vida e alimenta a sua alma. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos nela, isso vai alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. E lá em Oséias 4:6, fala assim, Deus, né, vira para o profeta Isaías e fala, profeta Oséias, e fala assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo de Deus, ele não tinha conhecimento ali de quem Deus era, ele não tinha conhecimento das escrituras. E isso fez com que eles perecessem. A falta de conhecimento fez eles perecerem. E a cultura de outros povos, os ídolos, eles começaram a entrar no meio do povo. Eles começaram a adorar outros ídolos, outros deuses. Então, a falta de conhecimento, a consequência da falta de conhecimento é o engano. Eles estavam sendo enganados ali. Então, se nós não queremos ser enganados, enganados pelos ventos de doutrina, se nós não queremos ser meninos inconstantes, levados de um lado para o outro pelas ondas, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos aponta a verdade, ela nos aponta quem Deus realmente é. Muitas vezes você escutou as pessoas falarem assim, ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Muitas vezes você escuta assim, ah, a igreja é aquilo, não vai na igreja não. E nós precisamos conhecer, tirar as nossas próprias conclusões. Talvez você está vindo aqui a primeira vez. Talvez você está voltando à igreja depois de muito tempo pela primeira vez. E você está um pé atrás, assim. Porque você fala assim, nossa, eu escuto tantas coisas de Deus, tantas coisas sobre a igreja. Mas, na verdade, Deus ele quer desconstruir tudo isso e mostrar quem Ele é de verdade para você. Vá atrás, venha descobrir, sabe? E que ele vai se revelar a você. Quem busca, o encontra. E, então, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, a gente não vai ficar tomando partido também que não agrada o coração de Deus. Muitas vezes o mundo fala assim, ah, isso daí é sei lá, feminismo, não. E a gente fala assim, é isso mesmo. Sendo que, na verdade, essas coisas não, né, muitas vezes não estão de acordo com o coração de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a Deus antes de levantar qualquer bandeira, antes de falar qualquer coisa, antes de, né, enfim. Então, nós precisamos conhecer para não ser enganados. E que nós também não sejamos como os religiosos, sabe? Os religiosos que eles estavam obscurecidos no próprio entendimento, que achavam que sabiam demais da Bíblia, que achavam que sabiam demais das leis de Deus, e eles não conseguiram viver, né, experimentar muitas coisas por conta disso. Né? A Bíblia fala que eles estavam afastados da vida de Deus, porque eles apoiavam-se no próprio conhecimento. Então, se você quer viver a vida de Deus, nós precisamos, né, tirar tudo aquilo que muitas vezes a gente fala assim, nossa, é isso, essa é a verdade, é isso, ponto final. A gente precisa deixar o nosso conhecimento, aquilo que a gente acha que conhece, de lado, para poder experimentar mais de Deus. E esses homens obscurecidos, eles não tinham a revelação da palavra. Eles tinham a palavra, eles tinham as leis, eles sabiam tudo de frente para... Como é que fala aquela expressão? De trás para frente. Eles sabiam tudo de trás para frente, mas eles não tinham a revelação de Deus. Os olhos dele não haviam sido abertos e eles não conseguiam enxergar quem Deus realmente era. O Deus Todo-Poderoso era apenas um Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Eles não acreditavam nem nos sinais e maravilhas que Jesus podia fazer. Sabe? Então, nós precisamos ter essa palavra enraizada no nosso coração. É uma palavra, né, que os nossos olhos mesmo vão ser abertos, nós vamos ser convencidos pelo poder de Deus. Sabe? E essa revelação, muitas vezes você pergunta, né, como que isso pode acontecer? Eu não sei como que pode acontecer, mas é tipo um estralar de dedos. É o Espírito Santo mesmo abrindo os nossos olhos, fazendo as escamas, a cegueira cair. E então, se nós queremos mesmo fluir, que o amor de Deus flua nas nossas vidas, se nós queremos viver coisas maiores em Deus, se nós queremos não ser enganados, nós precisamos conhecer a palavra dele. Nós precisamos nos dedicar tempo lendo a Bíblia. E o mais engraçado desse versículo, que fala sobre, né, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, é que está tudo interligado. Se nós queremos experimentar o poder de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras. Por quê? Lá em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se nós queremos experimentar o poder dele, aquilo que ele pode fazer, nós precisamos ler a palavra e ter fé. E esse tema sobre o poder de Deus, sobre andar no sobrenatural, é algo que queima muito o meu coração. Porque eu falo assim, Jesus, eu quero muito viver isso. Eu quero muito viver isso. E quantas vezes eu sou uma mulher de pouca fé, sabe? E eu quero viver, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, sabe? E há um poder no nome de Jesus. Há um poder no nome de Jesus para curar, para libertar e para salvar. Há um poder para curar. Os discípulos, depois que eles receberam o Espírito Santo, o poder, quando eles foram revestidos de poder por meio do Espírito Santo, eles tiveram ali um problema com alguns religiosos, depois de curarem um paralítico, e eles viram para Deus e falam assim: Senhor, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo nome. Então, é no nome de Jesus que há poder para curar. Ele que faz a cura, Ele que faz o milagre, Ele que cura você fisicamente, Ele que pode te curar emocionalmente. Sabe? Esses dias eu vi um vídeo que falava assim, que um cara, ele orou no culto para Deus curar uma criança autista. E no dia seguinte ela apareceu curada. E eu falo, Deus, o mundo precisa experimentar do teu poder. O mundo precisa conhecer a tua glória. Nós precisamos conhecer. E Pedro é um outro exemplo, né? Um dia ele chegou, o discípulo de Jesus, ele chegou no templo e ele encontrou um aleijado ali em frente ao templo, à sinagoga. E ele falou assim, olha, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. E ele falou assim, levanta em nome de Jesus e anda. Uma palavra tão, tão simples, uma declaração tão pequena, mas cheia de poder e unção. Pedro, ele acreditava no poder de Deus. Pedro acreditava naquilo que Jesus podia derramar sobre a vida daquele homem. E há um poder no nome de Jesus para nos libertar, sabe? Para nos libertar daquilo que tem nos prendido. Jesus, ele fala com os discípulos assim, que em nome dele, eles expulsariam demônios. Então, no nome de Jesus, nós temos autoridade e poder para expulsar demônios, para declarar libertação sobre a nossa vida de muitas vezes uma ansiedade que a gente está vivendo, de uma depressão ou de um vício. Nós podemos ser libertos disso no nome de Jesus, sabe? Então, eu declaro cura e libertação sobre a sua vida. E há um poder no nome de Jesus para salvar. A palavra fala em Mateus 1:21. Maria, ela, dará à luz a um filho. E ela vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não há salvação em outro lugar. Não há salvação em outro nome. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus nos purifica, nos lava. O nome de Jesus nos santifica. Muitas vezes a gente pode estar se sentindo sujo, e é no nome de Jesus que nós temos a esperança para ser lavados e redimidos. No nome de Jesus, há uma esperança de um futuro glorioso na presença dEle. E eu não sei também se há pessoas aqui que muitas vezes nem aceitaram Jesus ainda, são tantos rostinhos novos. Mas se você nunca fez essa oração e muitas vezes tem buscado um refúgio, tem buscado algo para te ajudar, para te salvar daquilo que você está vivendo em outros lugares que não sejam em Jesus, busca nele, porque ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por meio dele. Sabe, Jesus, ele quer te alcançar, ele quer se revelar a você. E então, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Jesus, ele tem todo o governo sobre os ombros dele, ele tem toda autoridade foi dada a ele. Então, ele é poderoso. E eu vou ficar repetindo isso várias vezes, porque os nossos olhos precisam ser abertos. Nós precisamos acreditar no poder de Jesus para experimentar o sobrenatural. E eu quero falar agora sobre um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, né, que nós vamos encontrar na Bíblia mesmo, que eles creram e experimentaram do poder de Deus. Eles tiveram fé. E a primeira pessoa que eu vou falar aqui, o primeiro exemplo, é muito conhecido, é a mulher do fluxo de sangue. Eu não poderia deixar de falar dela. E a mulher do fluxo de sangue é uma mulher que estava sofrendo de hemorragia há 12 anos. Há 12 anos ela estava sofrendo de hemorragia. E ela já deveria ter procurado ajuda com tanto de gente. Deve ter ido atrás de muitos médicos. Ela deve ter feito de tudo para poder encontrar a cura. E ela escutou falar de Jesus. Ela ficou sabendo de um homem que estava realizando diversos milagres. Pessoas que entravam na presença dele e saíam dali libertas, curadas. E ela creu, ela acreditou que se ela desse apenas um toque, se ela chegasse por trás de Jesus e desse apenas um toque nas vestes dele, ela seria curada. E foi isso que ela fez. Ela foi andando no meio da multidão para dar um toque nas vestes de Jesus, porque ali ela pensava, meu Deus, ele deve ser minha última esperança. E ela se apegou a isso que ela estava acreditando, e ela falou assim, eu vou tocar nele. E quando ela tocou, o poder de Jesus foi liberado. Ele falou assim, eu senti que de mim saiu o poder. E ela foi curada. E Jesus fala assim para ela, ânimo, a sua fé a curou. E então ela teve fé. Ela acreditou em Jesus, ela acreditou no poder de Jesus. E ela foi curada. O outro exemplo é o centurião. O centurião, ele chegou até Jesus e ele falou assim, Jesus, eu preciso de ajuda. O meu servo, ele está doente. Ele está paralítico. Eu preciso de ajuda. E Jesus falou assim, tá bom, eu vou com você, vamos lá, eu vou curar ele. E esse centurião, ele virou para Jesus e falou assim, não, só libera uma palavra, daí mesmo onde você está. Eu não mereço que você entre na minha casa. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas é só você liberar, que eu sei que o meu servo será curado. E Jesus virou para ele e falou assim, uau, que tamanha fé. Eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ele teve fé, ele acreditou. E ele vivenciou, ele experimentou do poder de Deus. Ele viu o servo dele recebendo a cura ali. Nós precisamos acreditar nesse poder. Nós precisamos acreditar nesse poder. Agora, eu vou falar sobre um outro grupo de pessoas. Um grupo que não experimentou do poder de Deus. E dentro desse grupo, eu vou fazer duas divisões. Tem o grupo que não experimentou do poder de Deus porque tiveram medo. E tem um outro grupo que não experimentou do poder de Deus por falta de fé. O grupo que não experimentou o poder de Deus porque eles estavam com medo é um momento em que Jesus ele chegou. É uma cidade esquisita, é Gal alguma coisa. Mas Jesus ele chegou nessa cidade. E ele viu um homem no cemitério que estava endemoniado. E era um homem assim, que ninguém conseguia ajudar ele. Ele andava pelo cemitério e as pessoas tentavam prender ele, mas a força ali dos demônios dentro dele faziam com que as correntes fossem arrebentadas. E aí Jesus ele chega para esse homem, né, e ele expulsa o demônio, né? E ele envia o demônio para os porcos, resumindo a história. E aí o povo que estava ali, depois que eles viram, né, aquilo que Jesus tinha feito, eles ficaram com medo, eles ficaram assustados, porque eles falaram assim, gente, de onde que esse homem veio? Que poder é esse? E eles tiveram medo. E eles falaram assim, Jesus, vai embora dessa cidade, a gente não quer você aqui. E aquela cidade... Jesus não realizou muitos milagres. Por quê? Eles pediram para ele ir embora porque eles estavam com medo. Teve uma vez que eu fui numa conferência do Randy Clark. É Randy Clark, né? Eu fui na conferência do Randy Clark, lá na Central. E aí, foi há pouco tempo. E eu estava nessa, assim, Jesus, eu quero viver mais no Senhor, eu quero experimentar do Teu poder, eu quero que o Senhor abra os céus, derrame o Teu Espírito. E aí, quando eu cheguei no ambiente, foi a primeira vez, assim, que eu vi uma manifestação mesmo, assim, do Espírito Santo, de diversas formas na vida das pessoas que estavam ali. E aquilo ali me assustou. Eu tive medo mesmo. Eu tive medo mesmo. Deu vontade de chorar. Eu falei assim, gente, que loucura que é essa? E eu falei, Deus, não sei se eu quero mais viver esse negócio, não. E aí, foi muito engraçado, porque na mesma hora, um homem lá na frente, que estava traduzindo, né, aquilo que o Randy Clark estava falando, virou e falou assim, olha, tem pessoas aqui que estão com medo, mas o que eu tenho para te falar é que a presença de Deus é o lugar mais seguro. E aquilo veio direto ao meu coração, gerou um conforto no meu coração, e é igual eu falei, né, a revelação dos olhos abertos mesmo, e eu falei assim, Jesus, a sua presença é o lugar mais seguro. Na sua presença eu posso encontrar refúgio. E aí o desejo de viver coisas novas no Senhor falou assim, Deus, eu quero ser a próxima. Eu quero ser a próxima que vai ter a unção derramada. Eu quero ser a próxima que vai ver pessoas sendo curadas. E então, não tenha medo. Não tenha medo. O povo de Israel, Moisés chamou, quando ele subia no monte, ele chamou o povo, falou assim, venham. Só que estava tendo ali, né, um vento e tudo mais, e eles estavam com medo de subir. Tem aquela música, né? Vou subir no monte, que muitos desistiram, vou ficar. Então, o povo de Jesus, o povo de Israel, ele desistiu ali de experimentar de quem Jesus era, porque eles estavam com medo. Então, que em nome de Jesus, todo medo que possa haver nas nossas vidas possa se dissipar agora, em nome de Jesus. E que nós possamos reconhecer mesmo que a presença de Deus, o poder dEle, é um ambiente seguro. E aí, agora eu vou falar sobre o grupo que, por falta de fé, não experimentou o poder de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar, né, é que Jesus, quando ele foi na sua cidade, Nazaré, ele estava pregando ali na sinagoga e as pessoas começaram a admirar. Falar assim, uau, onde que ele conseguiu tamanho conhecimento? E aí eles começaram, depois de observar, eles começaram a meio que reconhecer Jesus, a se questionar, falando, uai, esse Jesus não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria, irmão de Tiago? Ele não é isso, não? E aí, então os olhos dele meio ali que se fecharam, eles começaram a fazer com que, né, se tornando Jesus meio natural ali, e uma visão natural da coisa. E aí Jesus, ele falou assim, que o profeta, ele não é recebido bem em sua casa. E ele falou que aquele povo, né, não receberia milagres por causa da incredulidade deles. Então eles não conseguiram viver, experimentar a cura, ver sinais e maravilhas acontecendo, porque eles não acreditaram. Não acreditaram em quem Jesus era e no poder dele. Eles ficaram questionando ele, falando assim, ele é só filho do carpinteiro. Mas na verdade, ele era muito mais que isso. Ele é filho do Deus Altíssimo. E ele é o Todo-Poderoso. E outro exemplo de quem não teve fé e não experimentou do poder de Deus é o ladrão na cruz. Quando Jesus quando ele estava, né, sendo crucificado ali, ele foi crucificado com dois ladrões. Ladrões, ladrões. Ladrões. Com dois ladrões. E aí, um à direita e um à esquerda. E aí, eu vou lendo aqui, um dos criminosos, eu estou lendo o versículo lá em Lucas 23, um dos criminosos que ali estavam de pendurados lançavam insultos a Jesus, falando assim, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo, salve a nós. E zombando mesmo de Jesus, falando assim, deixa eu ver se você tem poder mesmo. E o outro criminoso que estava do outro lado repreendeu esse ladrão e falou assim: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, o ladrão que zombou de Jesus e falou assim: salve a nós, salve-se a si mesmo, se você tem poder para isso, ele não acreditou em Jesus e ele não experimentou do poder salvífico dele. Ele não experimentou a salvação. O outro ladrão, que ele falou assim: você não teme ao Senhor? Ele não fez nada de errado. E ele vira, né, até para Jesus, esse ladrão, e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, esse ladrão, que ele acreditou em quem Jesus era, ele pôde experimentar da salvação. Ele conseguiu experimentar do poder salvífico de Deus. E essa é uma perspectiva diferente, né, sobre o texto. Eu nunca tinha pensado também dessa forma. Então, nós precisamos acreditar, antes de tudo, em quem Deus é, em quem Jesus é, para poder acreditar no poder, naquilo que Ele pode fazer, sabe? Então, isso, e acreditar em quem Ele é, que Ele é todo-poderoso, que Ele tem poder para realizar cura, milagre, libertação. É tão importante acreditar nisso, em quem Ele é, porque mesmo se nós orarmos e Ele não curar, mesmo se nós orarmos e Ele não libertar, isso não diminui quem Ele é. Isso não o torna menor. E muitas vezes, quando eu estava andando assim na rua e Jesus falava assim: ora por aquela pessoa ali, está de muleta. E eu falava assim: você está brincando comigo, Jesus. Eu já não sou evangelista. E aí, eu já não sou muito assim, né? Vou chegar, vou orar, tudo bem, boa noite. Não sou assim. Aí, Jesus querendo ainda que eu cure. E eu, aquela mulher de pequena fé, falando: Jesus, não estou acreditando que você está fazendo isso comigo. E muitas vezes eu deixei passar. Isso é algo assim que eu chorava depois na presença de Deus, falando assim: Deus, envia outra pessoa. Porque imagina se aquela fosse a única chance da pessoa ser salva, a única chance dela experimentar do poder de Deus. E aí, quando nós acreditamos em quem Jesus é, se eu ali tivesse a plena revelação de que Ele é todo-poderoso, de que Ele é soberano, eu não teria medo de chegar até essa pessoa e orar, e mesmo que ela não fosse curada, sabe? Eu chegaria e oraria. Porque Deus, Ele é um Deus que tem propósitos muito maiores. Muitas vezes Ele só quer ver de nós uma obediência. Um dia eu estava conversando com a pastora, não sei se eu chamo ela de pastora, né? Mas a Áurea, aqui da nossa igreja, e eu estava falando assim: nossa, Áurea, às vezes eu tenho tanta dificuldade de orar por cura. E ela falou assim: Sara, vida com Deus, o evangelho é uma escola. Quando eu comecei a orar as primeiras vezes, ela falava que nada acontecia. Mas depois dela insistir, depois dela orar tanto, as coisas começaram a acontecer. Então, nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo do que as pessoas podem pensar, não podemos ter medo do que Jesus pode ou não fazer. Nós precisamos obedecer. E nós precisamos confiar em quem Ele é. E é muito louco, assim, porque as coisas de Deus, elas são loucura. Elas são loucura para a nossa mente tão pequena. Quantas vezes a gente fala assim: nossa, a gente escuta tantas coisas, né, de Jesus realizando sinais, maravilhas, a gente lê tantas coisas aqui e fala assim: como que o Mar Vermelho se abriu? Como que Jesus curou fulano e fulana? Sabe? E muitas vezes a gente só tem que acreditar, não é nem entender o como. Sabe? E lá em 1 Coríntios fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura e não pode entendê-las. Então, nós precisamos mesmo deixar o nosso velho homem para trás, deixar a nossa mente natural, o nosso intelecto para trás e falar: Deus, eu quero acreditar no seu poder, eu quero acreditar naquilo que o Senhor pode fazer e que isso não seja uma loucura para mim. O andar no sobrenatural, o viver no sobrenatural, deveria ser a coisa mais natural para nós cristãos. E, né, eu estava até conversando com meu pai, há um tempo atrás, eu nem sei se ele vai lembrar, mas eu falava assim: nossa, pai, deve ser loucura. Imagina ver uma orelha crescer. O Theo Hayashi contou um dia isso. Imagina ver tudo isso acontecendo. E ele falou assim: Sara, para mim isso é a coisa mais natural. E eu falei assim: pai, isso é loucura. Então, assim, as coisas de Deus são loucura. Mas eu quero experimentar. Então, que nós possamos mesmo abrir mão da nossa mente racional, da nossa mente racional que quer ter o controle das coisas, que quer entender as coisas, e a gente falar assim: Deus, eu quero viver essa loucura com o Senhor. Eu não quero estar por fora dos movimentos que o Senhor faz sobre a terra. E é buscar mesmo revelação. A mesma revelação do abrir de olhos quando nós estamos lendo a palavra é a mesma revelação que nós precisamos ter para acreditar que Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Para acreditar que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que podemos, né, imaginar, pensar. E... rapidinho. E a IMC, ela está com uma palavra liberada para esse ano. Não sei se vocês conhecem, se vocês estão sabendo, mas é a palavra avance. E para a gente poder avançar, nós precisamos deixar certas coisas para trás. E eu creio que Deus, ele quer derramar vinho novo sobre a igreja. Então nós precisamos mesmo trocar o odre velho. Eu creio que Deus, ele quer que a gente avance no sobrenatural dele. Eu creio que Jesus quer que a gente avance em conhecer a palavra e conhecer o poder. Eu creio que ele quer que a gente avance, sabe? Ele está nos chamando mesmo para viver o sobrenatural. Ele quer nos despertar, sabe? Já passou da hora. Ele quer nos despertar. Sabe, ele quer falar: Talita cume, levanta. E eu creio, sabe, que ele quer nos dar força para viver na disciplina. Eu creio que ele vai abrir os olhos daquele que tem buscado a ele de todo o coração. Eu creio, sabe, eu creio que ele quer falar assim: olha, eu quero que você saia da estagnação. Esther, não quero mais que você viva estagnada. Ana, eu quero que você avance. Eu quero que você me conheça mais. Sabe? Eu quero que vocês acertem o alvo. Eu creio, sabe? Isso é algo do desejo do coração de Deus. Ele quer que a gente acerte o alvo em conhecer as Escrituras e o poder dele. E os recursos já foram dados para nós. Os recursos já foram dados. Ele falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder. E ele já nos deu a palavra. Ele já nos instruiu sobre uma vida de oração. Ele já nos instruiu que precisamos ler a palavra se queremos avançar. Então, os recursos já foram dados. Nós que precisamos tomar posse e nos mover em fé, insistência e permanência. Nós precisamos nos mover em fé, acreditar no nome de Jesus, acreditar no poder dele, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, é dar passos de fé realizando declarações. Essa semana, para quem não sabe, eu tirei carteira, graças a Deus. Foi uma confusão, assim, porque o carro, ele tinha estragado. Ele estava com um problema no motor. Na segunda-feira, era para fazer duas aulas. Eu fiz uma porque estava com um problema no motor. E eu ainda tinha comprado mais aula para poder chegar lá na Lípio de Melo antes e para eu poder mesmo treinar ali, reconhecer a área e fazer tudo direitinho. Só que não foi possível. Não foi possível porque o carro deu problema e eu só iria conseguir chegar lá e fazer a prova. Tanto que eu falei assim, gente, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas aí eu fiz, até porque não teria tempo de eu fazer depois. E aí, quando eu acordei, eu já acordei agradecendo. Falei, Jesus, obrigada porque eu tive a oportunidade de fazer as aulas de direção. Obrigada porque, né, tive condições. E aí, falei assim, não sei se eu vou passar, Jesus, mas eu preciso que o Senhor me ajude a passar. E o Espírito Santo, ele falou assim, Sara, se arruma, passa uma maquiagem para a foto que você vai tirar depois. Então, eu fiz ali um ato profético, me arrumei, passei maquiagem, falei, Jesus, eu vou tirar essa foto depois. É claro que eu poderia não ter passado? Poderia, claro que eu não, mas essa é uma experiência que eu tive com Jesus, tá? É uma experiência minha com Jesus. E eu falei, Jesus, é isso que eu vou fazer. Vou passar, e eu comecei a declarar, eu declarei vitória, eu falei, Jesus, eu vou passar, é isso aí. Então, eu me movi em direção a isso. E nós precisamos nos mover também, acreditar e declarar. Se a gente não está vendo nada acontecendo, a gente precisa declarar, Jesus, eu declaro que o teu Espírito será derramado, eu declaro que as portas do céu vão se abrir, eu declaro que vai haver curas na igreja EMC, eu declaro que eu serei curada, eu declaro que eu vou conseguir orar com autoridade, acreditando no poder de Jesus para curar. Eu declaro isso, sabe, é declarar, um poder na declaração também, sabe? E a outra coisa, nós precisamos nos mover em insistência. Nós precisamos insistir em oração. Insistir na leitura da palavra. Jesus, ele conta uma parábola sobre a viúva e o juiz. E a viúva, ela virava para o juiz e ficava, juiz, por favor, faz justiça para mim contra aqueles que me perseguem, me ajuda. E ela ficava insistindo tanto, e esse juiz era um juiz que nem temia ao Senhor. E ele virou e falou assim, nossa, eu vou ter que ajudar essa mulher, não estou aguentando mais, essa mulher chata no meu pé. E ela foi lá e ele resolveu a situação da viúva. E aí Jesus, ele fala assim, será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo? Que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Gente, a gente tem que ser chato com Jesus também. Nós precisamos insistir. Nós não podemos desistir. É falar, Jesus, eu quero experimentar. Gente, eu faço essa oração o tempo todo. Andando, às vezes, fala assim, Jesus, eu quero experimentar o teu poder. Eu quero andar no sobrenatural. Eu quero viver no sobrenatural. Eu quero. Sabe, é insistir. Porque uma hora, Jesus vai abrir os céus. E vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E nós não podemos desistir. E se você quer fazer parte, quando as coisas começarem a acontecer, gaste tempo e insista. Insista. Se você também quer viver e não ficar por fora daquilo que vai acontecer, daquilo que está por vir, já está acontecendo, mas vai acontecer de uma forma mais visível ainda. Se você quer experimentar isso, comece a insistir em oração. Começa a declarar isso sobre a sua vida. E ainda, né, Jesus, ele fala assim, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar a fé na terra? Hoje, essa noite, nas janelas do céu, se Jesus, ele olhar aqui, dentro da igreja MC, ele vai encontrar fé no seu coração? Fé para você experimentar aquilo que você tem tanto insistido em viver? Será que ele vai virar para a Juju e vai falar assim, nossa, será que eu encontro fé no coração dela? Na Mari, Mari, há fé no seu coração? Será que ele vai encontrar fé nos nossos corações para a gente experimentar? Experimentar aquilo que ele tem para nós? Sabe? E a outra coisa é que nós precisamos nos mover em permanência. Nós precisamos ter uma vida de constância com Deus. Não adianta a gente falar, orar um dia, vir sábado, vir domingo, duas vezes na semana, não adianta. Nós precisamos ter uma constância, dia e noite. É orar dia e noite sem cessar, é ler a palavra todos os dias. E quando nós permanecemos em Deus, Ele permanece em nós. E a gente vai começar a ver frutos. A palavra fala que se nós permanecemos nele, Ele vai permanecer em nós e os frutos vão começar a vir. Nós vamos conseguir frutificar. A frutificação, ela vem com o tempo. O amadurecimento vai vir com o tempo. Então, se você quer crescer em Deus, se você quer ver frutos na sua vida, se você quer viver isso em Deus mesmo, você precisa permanecer, nós precisamos permanecer, e permanecer é uma das coisas mais difíceis. Permanecer é muito difícil. Permanecer em meio a tantas distrações que o mundo nos tem oferecido, permanecer em meio a até momentos tristes, que muitas vezes só quer buscar o seu refúgio no sono, você quer muitas vezes só buscar o seu refúgio em televisão, filme, sabe? Permanecer é muito difícil, mas sabe, vai valer a pena. Isso não é um discurso clichê não, gente, é porque é verdade, sabe? Se a gente for olhar os homens mais velhos aí, né, que estão vivendo algo, experiência com o Senhor, eu mesma olhando o testemunho dentro de casa dos meus pais, que permaneceram há 45 anos, eu vejo fruto ali, sabe? Eu vejo o poder de Deus, eu vejo algo diferente. Nós precisamos permanecer, nem que seja 30 anos, daqui 30 anos, se só for daqui 30 anos que a gente for começar a viver coisas diferentes com o Senhor, que seja. Ele tem os tempos dele, mas nós precisamos permanecer. E nesse momento eu quero mesmo que você abaixe sua cabeça, você feche os seus olhos, e eu quero que você reflita. Reflita como que está a sua vida com Deus. Você tem sido uma pessoa que tem conseguido permanecer no Senhor? Que conhece a palavra dele? Ou você tem sido uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece o poder dele? Quem você tem sido? Você tem sido uma mulher, um homem de pouca fé? Ou quando Jesus olhar, ele vai encontrar muita fé no seu coração? Como tá sendo? Abre o seu coração com Jesus. Vou deixar um tempo, né? Eu vi que o Lucas subiu ali. Sabe? Reflita mesmo sobre isso. Pensa. E permita que o Espírito Santo ministre o seu coração. Comece a falar com Jesus mesmo, sabe? Fala, Jesus, talvez você seja aquela pessoa que está vivendo, né, uma relação sexual ativa. Abre o seu coração para Jesus. Talvez você está preso na pornografia. Abre o seu coração com Jesus, ele já conhece o seu coração. Abre o seu coração para Jesus falando assim, nossa, Deus, eu sou uma mulher, um homem de pouca fé. Vai falando, sabe? Fala assim, nossa, Deus, eu preciso de cura nessa área. Eu quero viver uma transformação na minha vida. Não apenas em uma área da minha vida, mas eu quero viver uma transformação por completo. Sabe? Começa a falar para Jesus. Falar aquilo que muitas vezes está engasgado na sua garganta. E você precisa só falar. Muitas vezes fala assim, nossa, Jesus, eu estou me sentindo tão frio, tão distante do Senhor, que até no momento de louvor é difícil adorar o Senhor, porque eu me sinto tão falsa ali adorando. Abre o seu coração para Ele. Não há máscaras diante do Senhor. Não tem como você enganar a Ele. O que nos resta é render. O que nos resta é nos render aos pés dele e clamar por misericórdia, clamar por um renovo, clamar para que ele derrame vida, clamar para que ele derrame fé, desenvolva a fé no nosso coração. É clamar para que ele nos cure, clamar para que ele derrame arrependimento nos nossos corações. É o que nos resta. Muitas vezes você fala assim: nossa, Sara, eu me identifico com tudo aí que você está falando, mas eu não estou sentindo nada. Começa a clamar por um arrependimento. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes Jesus já falou assim: Sara, você está fazendo uma coisa errada aí. E eu não tinha arrependimento. Eu falei assim: Jesus, é agora que eu vou me prostrar e eu vou clamar por arrependimento. E eu clamava por arrependimento até eu ter o meu coração arrependido e ter uma transformação. Sabe? Muitas vezes você está precisando ter sua mente transformada. Tantos pensamentos que são fúteis, tantos pensamentos que desagradam o coração do Senhor. E Ele só quer que você pense nele, pense nas coisas do alto, pense naquilo que vai edificar a sua vida. Muitas vezes Jesus também está querendo chegar para você com falta de ousadia, com falta de fé, e falar assim: olha, eu estou querendo te usar, mas eu preciso que você tenha fé. Eu preciso que você acredite em quem eu sou. Eu preciso que você acredite naquilo que eu posso fazer através da sua vida. Porque sou eu, não é você. Então talvez Jesus essa noite está querendo te despertar. Te despertar para viver isso. Para viver algo novo. Sabe? Jesus quer realizar curas. Ele quer realizar sinais e maravilhas novamente no nosso meio. Sabe? Muitas vezes você está precisando desse desejo. Desse desejo. Você está precisando que uma chama seja acesa novamente no seu coração e você deseje viver coisas novas no Senhor. Talvez você está tão acomodado, há tanto tempo acomodado no Senhor, falando assim: é isso, sábado, sábado, domingo é domingo, eu oro, leio a Bíblia, né, na minha casa. Mas talvez está precisando ser despertado para algo novo e uma chama nova acenda mesmo, sabe? Quando eu falo que o viver no sobrenatural, o que eu desejo ver e queima no meu coração, é algo assim: cara, eu quero muito isso. É um desejo grande e eu quero que vocês tenham esse mesmo desejo de viver coisas novas no Senhor. É um desejo mesmo que você sente o coração queimando, seu coração querendo sair para fora e fala assim: Jesus, eu só quero viver isso. Eu quero estar aos teus pés e experimentar tudo aquilo que a tua presença também tem para nos dar. E eu vou fazer uma oração agora mesmo, sabe? Que você possa, se você está querendo mais de Deus, se você quer crescer mesmo nele, que você possa colocar a mão no seu coração e vamos orar por isso. Jesus, nós nos rendemos, Jesus, essa noite, Pai. Jesus, nos perdoa, Deus. Nos perdoa por muitas vezes negligenciar a tua palavra, Jesus. Nos perdoa por muitas vezes não buscar o Senhor como nós deveríamos buscar. Por muitas vezes desprezar a sua presença no nosso dia a dia. Nos perdoa, Jesus, por errar em não conhecer a tua palavra e não conhecer o teu poder. Nos perdoa, Jesus. Pai, essa noite eu clamo para que o Senhor possa mesmo abrir os nossos olhos, Jesus. Nós precisamos de uma revelação. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, Deus. Porque a nossa mente, Jesus, o nosso racional não vai querer, não vai entender, não vai nos permitir viver coisas novas no Senhor. Jesus, mas nós queremos viver. Nós queremos ver o Teu Espírito sendo derramado sobre a Tua igreja. Sobre a EMC, sobre a igreja brasileira. Nós queremos, Jesus. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais fome. Nós queremos mais sede. Jesus, desperta os nossos corações. Chacoalha o nosso espírito, Jesus. Chacoalha o nosso espírito, Deus. Em nome de Jesus, Deus, transforma a nossa mente, Jesus. Derrama a tua chuva, Jesus. Uma chuva de arrependimento. Uma chuva, Jesus, de despertamento. Derrama uma chuva, Jesus, de fé. Gere fé nos nossos corações, Deus. Nos ajuda, Jesus, a ser homens mesmos e mulheres reconhecidos por ter grande fé. Pai, nós queremos ser também instrumentos do Senhor, Deus. Jesus, que o Senhor nos tire o medo. Nos tire o medo de estar na tua presença, nos tire o medo, Jesus, de chegar até pessoas e fazer uma oração por elas. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor possa também estar nos libertando, Jesus.
nos liberta daquilo que nos afasta do Senhor. Nos liberta, Jesus, daquilo que tem impedido a gente de viver coisas novas no Senhor. Que nós possamos mesmo trocar o odre velho. Jesus, nós entregamos a chave do nosso coração para o Senhor. Nós queremos acertar o alvo, Jesus, e é entregando a chave do nosso coração que nós vamos conseguir acertar. É nos movendo, Jesus, em fé, em permanência, em insistência, que nós vamos acertar o alvo. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Deus. Eu clamo mesmo por um socorro, Deus. Que essa noite seja apenas o início daquilo que o Senhor vai derramar sobre a igreja. Que seja apenas o início daquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Seja apenas o início, Jesus. Que depois, daqui a um tempo, Jesus, a gente possa testemunhar. Testemunhar as maravilhas que nós temos visto, Jesus. Eu declaro mesmo, Jesus, céus abertos, Jesus. Abra, Jesus, os nossos olhos espirituais, Jesus. Os nossos ouvidos, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vá em encontro, Jesus, de encontro com cada um aqui, Deus. Revela o teu amor, nos reveste do teu amor. Nos reveste do teu poder, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus pela vida da minha filha. Eu queria que a gente orasse pela Sara. Sara está indo para o Rio Grande do Sul, morar lá. É difícil para a mãe, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito.
Tudo bem.
Tudo bem. E a gente não sabe se semana que vem a Sara vai estar aqui, porque a qualquer momento a passagem pode ser comprada. E eu queria, né, que a igreja estivesse intercedendo por ela, orando pela mãe, pela irmã, pelo pai, porque a Sara é muito preciosa, a Sara enche a nossa casa, completa a nossa família. Mas nós cremos que é um tempo que Deus está enviando, não só para julgar, mas é um tempo que Deus está enviando para a vida serem alcançadas, para que ela cumpra um propósito maior que nós ainda não conhecemos e não entendemos, mas vamos entender daqui a pouco. Então, eu queria que a gente ficasse em pé, que a gente pudesse orar enviando e que, nesse tempo, vocês estivessem cobrindo a Sara em oração, a nossa família, a vida da Rebeca. E ela vai visitar a gente, né? Vai voltar nos feriados, se não tiver jogo. Mas Deus tem feito coisas sobrenaturais. A carteira mesmo dela foi sobrenatural. A gente crê que foi o Senhor, né? Em nome de Jesus, a gente está orando agora por um trancamento da faculdade. Vamos depender do colegiado de educação física lá. Estamos orando por isso. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir esse trancamento também. E eu queria chamar a Rebeca para orar pela Sara. Né, Beca? Vamos orar pela irmã, abençoar a vida da irmã.
Deus, Pai amado, muito obrigada por esse dia, Jesus. Jesus, hoje eu entrego a vida da Sara, Pai. Eu entrego a vida da Sara nas suas mãos, Pai. Uma vida preciosa. Tanto na vida de tantos aqui, Pai. Na minha vida, na vida da mamãe, na vida do papai. Oh, Jesus, uma vida tão preciosa para nós. Oh, Pai, agora a gente envia ela, né? Não sabemos a data, mas sabemos que ela vai para o Rio Grande do Sul, Pai. E nós desejamos que o Senhor vá junto com ela, Pai. Que haja bênçãos naquele lugar, que a Sara seja transformadora naquele lugar. Que ela volte para cá com um testemunho lindo de vidas salvas, Pai. Sendo a Sara como testemunha, sendo a Sara como ajuda, a pessoa que vai ser o espelho, sabe? A pessoa que vai trazer Jesus para aquele lugar, Pai. Oh, Jesus, abençoa ela nessa viagem, Jesus. Abençoa ela nesse novo começo, nessa nova fase, Pai. Porque ela não vai estar sozinha, ela vai estar com o Senhor na vida dela, Pai. E eu sei que vai ser difícil, porque ela nunca viveu uma coisa assim, nunca viveu sozinha.
sempre esteve com as mesmas pessoas durante toda a vida dela, Pai. Mas o Senhor nunca sairá da vida dela. O Senhor nunca deixará ela sozinha, Pai. Oh, Pai, nós pedimos ao Senhor que vá com ela, Pai. Que em qualquer situação, o Senhor esteja com ela, consolando, abençoando, Pai. Oh, Pai, abençoa o coração dela, sabe? Abençoa o coração para que ela não seja magoada, tanto por pessoas, que ela não bote expectativa em coisas erradas naquele lugar, Pai. Que ela não bote expectativa em coisas do mundo, mas coisas celestiais que podem acontecer naquele lugar, Pai. Oh, Pai, abençoa a mente dela, Pai. Que o Senhor console ela, Jesus. Que o Senhor seja o centro da vida dela ainda naquele lugar, Pai. Oh, Jesus, abençoa elas, Pai. Abençoa a mamãe, Pai, o coração da minha mãe, Pai. Abençoa o coração do meu pai. Abençoa o coração da nossa família, porque ter ela longe vai ser difícil para todos nós. Mas nós sabemos que lá tem um propósito maior, um propósito que o Senhor estará com ela lá, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.